Fala galera, beleza? Está começando o episódio 30 do Codando TV e hoje o Codando TV está sendo composta pelos participantes Leonardo Vieira, Renata Mombach, Gustavo Santório. E hoje no tema do Codando do episódio 30, vamos falar sobre Jetpack Compose, se está pronto para usar. E a gente vai saber se está pronto para usar com o nosso convidado, que vai trazer a experiência que ele tem aí já com Compose. E a gente também vai discutir um pouco de se é um bom momento ou não de estar usando o Compose. E nosso convidado é o Nelson Glauber. Quer se apresentar aí, Nelson, para o pessoal?
Boa noite. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar participando aí da comunidade. Meu nome é Glauber. Eu sou desenvolvedor há mais, acho que há 20 anos. Especificamente com Android, eu venho trabalhando desde 2009. Então, já são aí 12 anos mexendo com Android. E é isso.
Caramba, 20 anos? Não sabia, cara. Tu era o que antes de Android?
Eu mexi com Delphi no começo. ASP, PHP, Delphi. E depois comecei com J2ME e aí finalmente com Android.
Ah, foi só melhorando, né? E assim, pessoal, o Glauber, o Nelson Glauber, ele também, para quem é dev Android, caso esteja assistindo a nossa live, antes disso... Se você está assistindo a nossa live aqui agora, seja agora ou depois no podcast ou depois não sendo ao vivo, se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 500 membros. A gente vai fazer uma live especial fazendo sorteio de mentoria aí, que alguns participantes do Codando já se disponibilizaram. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Se você está na empresa, está na dúvida se vai usar ou não o Compose, vem para a live, compartilhe, participa aqui com a gente no chat, que a gente também vai estar trazendo as perguntas de vocês, tá? E até emendando... O Nelson Glauber é super conhecido na comunidade de Android, né? Acho que todo mundo, pelo menos que estuda Android ou estudou Android, sabe ou navegou do livro dele, né? Do Dominando Android, né? Correto, o Nelson? Esse nome do livro, né?
Isso.
Dominando Android. Boa. E nesse nome, e com isso, né? Ele sempre se aprofundou muito nessas partes de Android e ele também faz muitos experimentos antes mesmo, assim, do que quando o Google já anuncia, já tá experimentando e tentando. E um desses casos é o Compose, né? Qual foi o interesse, assim, que você viu? Porque a Google lança um monte de coisa, né? Tipo, teve 2 anos atrás, até mais, acho que uns 4, sei lá quanto tempo, que a Google lançou um monte de coisa e tu focou o Room, se não falar a memória, assim, de maior aprendizado, não que você não saiba o resto, mas enfim, ter focado. Qual foi o interesse do Compose aí que você chegou a ver?
É até engraçado essa história do Compose, que quando eles anunciaram, foi no Android Dev Summit de 2019, se eu não me engano. E eu estava lá junto com outros GDS, o Valmir Carvalho, o Biratan, se eles estiverem aí escutando a live, um grande abraço. Mas quando eu olhei a primeira vez, eu digo, nossa, isso aí é muito estranho. Nossa, eu gosto de ver o XML, porque eu tenho o preview, eu consigo ver a UI antes de rodar a aplicação. E a gente vai falar sobre as ferramentas que aí meio que melhoraram esse uso do Compose. E sem contar que eu estava vendo isso como uma tendência, né? A gente já tinha o React Native, já tinha o Flutter, e meio que o Jetpack Compose segue essa mesma linha de UI declarativa que essas ferramentas estão utilizando.
E nessa parte, assim, até do XML, Gustavo. Gustavo também, junto comigo, é desenvolvedor Android. E o XML, tu chegou a ver um pouco de Compose, sente um pouco de saudade, assim, caso o XML vá embora, vai sentir um pouco de saudade, como que vai ser para tu também, Gustavo?
Cara, já vi, inclusive eu tenho fomentado muito, o Rodrigo sabe aí também, acompanho muito o Glauber sobre Compose, também fomento muito para a gente sempre tentar trazer. O XML, assim como o Glauber falou, no começo você fala, mano, putz, não, a gente já faz assim, tem uma série de ferramentas que ajudam. Mas quando você começa, de fato, a estudar, de fato, entrar ali no Compose, você entende que, pô, tudo que a gente tem vai ser sanado e a gente vai ganhar outras coisas ainda. Então, é natural estranhar, na minha visão. Mas, cara, no final, tem outro ponto também, né? Codar em apenas uma linguagem. Porque hoje, para você ser dev Android, você precisa saber XML e você precisa saber ali o minimamente o Kotlin, o Groovy, se você não foi pro DSL ainda. Então, cara, você tem que ali olhar uma série de coisas. Agora, com Kotlin DSL, você já pode matar o Groovy, com Compose, a gente mata ali o XML e a gente fica ali numa única linha de raciocínio, né?
Sim. E o pessoal do chat já tá participando aqui com a gente, tá? O Gilson Júnior falou boa noite, ele até fez um comentário aqui que, pô, como assim, né? O 12 anos, se o último, deve ser a parte do Nelson Glauber, né? Uhum. 12 anos, se o último livro do Glauber já faz 30 anos que saiu, né? Brincando aqui com a gente, participando aqui com a live. O Rafael Magalhães também tá aqui com a gente, a Débora, que é uma das participantes do Codando, tá com a gente também junto, o Agostinho também sempre, o João Calvo. Pessoal, pode ir mandando aqui no chat, que a gente vai estar trazendo vocês pro chat aqui também, tá? E sobre o Compose, tá? Você comentou dessa tendência. O React já tem um tempo. Será que talvez tenha sido, até por curiosidade, que eu não sei, eu quero saber o teu ponto de vista, será que foi um pouco da influência do Flutter, ou já tava rolando esse projeto e o Flutter foi na frente?
Quanto ao histórico, eu realmente não sei, mas eu acho que o pessoal do Android nativo viu que realmente, assim, a produtividade... É porque, na verdade, é o seguinte, a UI, hoje em dia, é muito mais complexa do que a gente tinha no começo do Android 2019, né? A gente tinha UI muito mais simples, né? E agora, com essas UIs mais complexas, você fazer com a UI imperativa, né? Que a gente pode discutir essas diferenças da UI imperativa para declarativa, você fazer com a UI declarativa fica muito mais simples, você ganha uma produtividade muito grande em termos de composição de UI. No projeto que eu estou atualmente, são 4 devs Android agora, nesse projeto atual, e no começo só era eu e outra pessoa, e a gente começou estudando Compose e aplicou nesse projeto. Agora os 2 devs nunca mexeram, com Compose, e com uma semana já estavam produzindo muito bem com Compose. Então, é uma curva de aprendizado muito sutil, e a produtividade aumenta bastante.
É interessante ver essa parada. Eu trabalho mais com back-end, né? É interessante ver essa transição da comunidade mesmo. Tipo assim, pensando, por exemplo, HTML, né? O HTML não existe essa coisa de, por si só, nativamente, não existe de dinamismo. Né? Isso aí é um documento que você pega do servidor e você traz, é um documento. Uhum. E aí veio o JavaScript logo depois, assim, muito pouco tempo depois, e começou a ter dinamismo. Isso ficou durante muitos anos, tipo assim, uma década ou mais, um pouco. E a galera viu como o Glauber falou, cara, a UI tá ficando diferente, tá ficando mais complexa. E aí veio o Angular, um pouco.
E o Ajax, né?
Sim.
O Ajax, pode crer.
Tinha o Ajax, então, assim, tinha essa coisa de, vamos pegar o documento e vamos manipular o documento com o Ajax, com o JavaScript. Só que, cara, começou a ficar muito mais complexo, senão deu vazão, e aí veio o Angular e o React, mais ou menos, ao mesmo tempo, e começou a trazer esse conceito de componentes, e era o mobile que praticamente seguiu a mesma transição, né? Tipo assim, tinha um documento, que era o XML, ou outra linguagem, mas era mais ou menos baseado em XML, fazendo o dinamismo com esses scriptzinhos, tipo assim, mais simples no início, e depois foi ficando mais complexo, 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 e agora tá nessa, adotando aí essa, não vou dizer padrão, mas adotando essa linha aí de componente, né?
É, certeza.
E assim, desses componentes, quer falar alguma coisa, Gustavo?
Boa, não, eu ia perguntar, assim, falando, a gente tá falando, pô, XML, falamos do Compose, cara, o que muda no final, tipo, pra você, Glauber, o que muda no final? É a forma como você pensa a UI, ou, na verdade, é só a tecnologia ali, bora, entendeu?
Ah, bem, é uma coisa que eu trabalhei um ano com React Native, infelizmente, desculpa aí se alguém gosta do React Native, mas foi uma experiência péssima para mim. Mas uma coisa que agregou para mim foram duas coisas. A forma de você ter, de aprender a UI declarativa, como ela funciona, de ter esse unidirectional data flow, né, que é basicamente você recebe os dados, eles vêm fluindo para cima e os eventos fluem para cima. Então, isso me ajudou a entender esse tipo de coisa. Mas, respondendo à pergunta do Gustavo, foi mais o seguinte. Quando eu estimava UI em Android, eu estimava tela. E agora a gente estima componente. Então, olha, a gente vai estimar esse componente aqui, esse componente aqui, esse componente aqui. Quando a gente vai para outra tela e já tem aquele componente, então a gente já ignora aquela parte da tela que já foi estimado, já foi feito. E fica mais fácil, né? Então, você consegue quebrar e ter uma estimativa melhor, consequentemente você tem estimativas melhores e menos, teoricamente, problema com prazo.
Uma dúvida que eu tenho também sobre o Compose é... As animações, até um ponto, não sei se a gente vai se aprofundar muito nisso, mas, por exemplo, no Flutter, o Léo tem mais embasamento do que eu, mas a gente já mexeu junto e tudo mais. Pô, facilita muito. No Compose, facilita mais que no XML. Lógico, hoje em dia tem ferramentas no Android, tem o Motion Layout, tem o Springs do Physic Animation lá do próprio Google, que facilita, né? Mas se a gente for pegar bem antes disso, fazer aquele XMLzão lá, era mó do mal fazer as animações, né? Nossa, era muito do mal, cara. Meu Deus. É, os aninhos, caramba. Mano, como que funciona isso no Compose? Ele é mais simples?
Eu não sei se é porque eu tenho mais experiência com o XML para fazer animações, e agora também tem o Motion Layout, que ajuda bastante, mas eu acho simples fazer animações com o Compose, mas ela não está tão completa como você tem no XML. É uma coisa que eu falei logo no começo do Compose, é que o pessoal do Compose está tendo que tirar o atraso de 10 anos. Então, tudo que você tinha já no XML... você quer agora no Compose, não tem. Por exemplo, você quer Shared Element Transition, você não tem no Compose. Né? Okay. Aquele, a transição de uma tela para outra, não tem ainda. Então, mas assim, animação de cor, de tamanho, de escala, de rotação, de visibilidade, isso tudo tem, né? Mas quando você parte para coisas, sei lá, nesse caso, esse pelo menos é o único exemplo que me vem à mente agora. Mas não tem.
Aquele padrão de interpolação, a simples, né? Que depois eles criaram ali na Vue aquelas extensions, quando a gente veio para o Kotlin, que a gente tem todos, né? Mas quando a gente começa a falar de transição também, né? Eu sei que transição também não é muito completo. A partir do Shared Element, cara, tipo, não tem, né? E aí é uma dificuldade. E aí, o que você faz quando acontece isso?
Não, então, como eu disse, eu estou trabalhando num projeto agora que ele é 100% Compose. E assim, basicamente a gente precisou de animações simples. Aumente, diminui, fade in, fade out. Mas não precisou de Shared Element Transition ainda. Mas é isso. Eu acho que, para falar a verdade, eu não lembro de outra animação que a gente não tem. Por enquanto, só essa. Até de navegação de animação a gente já tem. Então, Tá bem.
Mas se precisar tapar esse buraco, assim, é tranquilo? Ou, tipo assim, aumenta muito o risco do projeto?
Então, dá para fazer. Mas, digamos, hoje no XML você teria duas telas. Você teria duas telas e faria a transição de um elemento de uma tela para outra. Você teria que fazer isso na mesma tela. Meio que animar todos os elementos de uma tela, fazer o hide deles e exibir o outro. Então, seria, pelo menos na minha cabeça, se eu fosse fazer agora, se eu precisasse fazer agora, seria isso.
E aquelas animações que a gente tem com motion layout, por exemplo, não sei, existe uma forma de combinar motion layout com Compose? E até, lógico que motion layout tem a questão do XML, mas também tem como você fazer animações via linha de código, né? Então existe essa forma, e também aquelas transições, aqueles scrolls que são interpolados e ligados entre eles, existe alguma forma de fazer isso com Compose hoje?
Bem, deixa eu ir por partes. Em relação ao motion layout, você consegue... Isso eu acho que é uma coisa que o Google acertou bastante. Você consegue colocar qualquer view dentro do Compose e consegue colocar o Compose dentro de qualquer view. Então, se você quiser fazer algo com o motion layout, você cria o seu Compose, bota no XML e faz a animação com ele.
Ah, tipo, como se fosse um curso...
Custom view.
Como se fosse uma custom... isso que eu tava pensando. Como se fosse uma custom view. Pô, legal isso, hein? Bem legal.
Por exemplo, eu precisava fazer um date picker. Não tem no Compose, mas beleza, tem na view, eu botei um view dentro do Compose, beleza.
Entendi.
Não tem problema.
Isso ajuda pra caramba na transição, né, também, sei lá. Tipo, é lógico que a gente começa um projeto do zero, beleza, mas quando você tem que transitar ali entre XML e Compose, ajuda bastante, né, que você conseguir usar essa compatibilidade.
Com certeza, com certeza. E em relação a outra de scroll que você falou... Tem, por exemplo, eu precisava fazer aquele efeito de collapse da scroll.
Da scroll. Colocar o coordinator, colocar o app layout, colocar todo o behavior, fazer tudo, né?
Pois é, tipo, eu até respondi... Se você me pedir, Glauber, faz agora, não sei, mas tipo, eu respondi essa pergunta no Stack Overflow. Tipo, faz esse efeito, tipo, tranquilo, assim, não são tantas linhas de código para fazer. Então, é isso, assim, a parte de animações, ela tem uma variedade boa, mas vai acabar em algum cenário que você pode não ter no momento.
E pode falar, até mais uma, o conceito de constraint, como é que funciona no Compose?
Então, o Compose, ele já tem o suporte ao constraint layout, só que diferentemente do esquema de views, que era recomendado a gente ter uma view plane, né, evitar views aninhadas, isso não, pelo menos o pessoal do Google fala que não é um problema para o Compose. Então, você pode ter composables aninhados sem problema. Mas, tipo, se você quiser usar o constraint layout também, pode usar sem problema.
Sensacional, bom demais.
Porque eu tenho um ponto, né? Até a gente voltando um pouquinho, a gente tá falando já do próprio Compose, tá? E, pessoal, participe, pode perguntar, que a gente vai trazer vocês aqui pra live. E até um pouco antes, como para um time, né? Como que a gente vai colocar o Compose? Hoje você tá trabalhando um projeto 100% Compose, eu não sei quantas pessoas trabalham junto contigo, mas vamos imaginar, sei lá, um cenário que tem 30 desenvolvedores, uma empresa que tem 40 desenvolvedores, é um time inteiro, né? Como que a gente pode trazer isso, ou trazer para a pessoa que está olhando aqui a gente agora, ou escutando, no caso, é uma boa usar Compose, ainda talvez não seja. Quando você colocou, qual foi os experimentos que você fez, assim, de base, assim, para ver se é válido, se não é?
Cara, em relação à adoção, eu mencionei antes, que assim, você pode usar qualquer composable de uma view. Então, se, digamos, você quer migrar só uma parte de uma tela, você pode fazer isso. Eu, particularmente, não faria. Eu migraria por tela, se for o caso. Né? Não migraria só uma parte de uma tela. Né? Então, no caso de uma empresa grande, como você falou, tem 30 desenvolvedores. Tem um colega meu que até trabalha num banco grande e tal. E ele me falou, Glauber, esse projeto aqui tem mais de 50 módulos. Então, beleza, cara. Adota só naquele módulo. Então, vai migrando por módulo, por exemplo. Pega um módulo pequeno, adota o Compose e vai nesse esquema de migração. Se precisar migrar também. Né? Eu acho que migrar por migrar, não sei se vale a pena. Mas, digamos, você pegar um módulo novo, você vai ver que a produtividade é absurda. Assim. É muito mais fácil de fazer as coisas.
Tá, mas desses módulos, assim, só trazendo questionamento, né? Nem tô falando minha opinião de fato, depois eu comento ela, mas tá. Tenho meus módulos lá. Uhum. Beleza, mas uma pergunta que talvez um produto muito grande faça. O build influencia também, talvez, nesse ponto? Colocando o Compose? Tipo, modo de dizer, tá, gente? Não tô falando que é igual, eu sei que não é igual, tá? Mas tipo, o data bind, que acaba onerando um pouquinho, que tem várias vantagens também, não vou entrar no mérito. Eu até tô gosto da ferida. Mas só comentando. Compose tem alguma coisa do gênero também com isso? Facilita não, no caso prejudica um pouco o tempo de build. Como que funciona essa parte?
Cara, para ser honesto, eu não notei, né? Nosso projeto atual não é tão grande, a gente não está com tantos módulos assim. Sei lá, a gente deve estar com umas 50 telas, alguma coisa desse tipo. Então não é tão grande. Mas uma coisa que eu notei, por exemplo, o pessoal estava reclamando, era, a gente pode até comentar, entrar só nesse detalhe depois, é de performance. O Compose é lento. Aí o pessoal do Google mesmo afirmou, não, se você rodar em debug, ele é lento. Se você rodar em release, ele já é mais rápido. E se você rodar, por exemplo, usando o R8, né, o compilador lá o obfuscador, ele ainda tem uma melhoria que se você baixar da Play Store, ele ainda é mais rápido, porque o próprio Google Play faz essa otimização lá, que é o tipo ahead of time, né?
Essa parte eu não sabia. Interessante, né? Mas por que entrou nessa thread porque é mais lento? Porque é lento em quê? Em build? É lento em quê?
Não, em build mesmo. De usabilidade. Não, de usabilidade.
Ah, de usabilidade. Tipo, tu clicou para chamar um método, demora. Tipo isso? Não entendi.
É tanto de, por exemplo, o pessoal tava reclamando, por exemplo, da performance de lista. Que tipo, quando fazia o scroll,
de tela mesmo,
um gapzinho.
Entendi, agora, instalado já.
Pois é, aí teve até uma palestra do... Na verdade não foi uma palestra, tipo isso que a gente tá fazendo aqui com o Leland, se não me engano, que é do Google, que ele trabalha justamente com essa parte do compilador do Google. Ele participou de um evento que é Code with Talents, se eu não me engano. E aí ele falou só sobre isso, que esse problema, tipo, não é um problema de performance, né? É só questão do ferramental até você ter a aplicação em produção mesmo.
E rapidinho, só uma pergunta rápida, assim, falando sobre migração, né, eu acho que, assim, quem tá ouvindo e vendo a gente, você fala assim, cara, parece interessante, mas você tem que vender isso, tem que vender essa ideia, você como num time e tal, você tem que falar com o teu gerente e tal, enfim, arquiteto. Como é que tá a comunidade do Compose agora? Tipo assim, como é que tá de... Deu ruim, velho. Tentei fazer aqui na minha tela, deu ruim, não consegui fazer o Stack Overflow. Como é que tá para achar resposta? E tem tipo um lugar para achar componente pronto? Tipo assim, o Flutter, por exemplo, tem nativo, né?
Puta, foi uma puta... Não tinha nem pensado nisso, velho.
E o Galber falou assim, não tem um date picker. Porra, tive que achar um jeito. Porra, tu é um cara safo. Tu falou assim, vou pegar da Vue tal e vou implementar aqui, mas, pô, eu não saberia fazer um décimo disso, então no Flutter é fácil. Eu chego assim, pô, date picker, vai ter uma porrada. E tem isso pro Compose também?
Eu até fiquei pensando um pouco, quando no início da conversa, quanto tempo existe o Compose? Se é algo, tipo, super novo, ou é algo antigo que começou, que agora apareceu? Tipo, eu fiquei muito pensando, tipo... Desde quando existe, se é algo novo ou não, também meio complementando já.
Renata, ele é bem antigo, na verdade ele é de 2 meses atrás. Não, na verdade ele foi lançado em 2019, mas só foi lançado para produção, a versão estável agora em julho.
Julho, foi 4 de julho ou 5 de julho, lembro, foi o comecinho.
E respondendo à pergunta do Léo, não tem esse repositório feito, tem o Flutter. Nossa, é ótimo. Quer dizer, tem e não tem. Existe o Android Arsenal, né, que é onde a gente procura componentes de Vue para o Android, mas não especificamente para o Compose. Até não sei nem se faz sentido, na verdade. Mas em relação à comunidade, Stack Overflow, tem muita coisa. Inclusive, eu estou fazendo o possível para responder algumas perguntas lá. E tem o canal do Compose. No Slack do Kotlin. Lá é tipo, quando eu tento fazer alguma coisa e não consigo, eu vou lá no Slack do Kotlin, pesquiso lá, se eu não acho, eu pergunto. E normalmente o pessoal do próprio Google responde lá. Então você vai encontrar tipo o Ian Lake, o Adam Powell, o Leland, todo esse pessoal do Google que trabalhou com o Compose, estão nesse Slack do Kotlin e eles respondem, né? Então isso é bem bacana.
Maneiro.
Eu vi bastante vídeo no YouTube até, tipo, do Google mesmo, fazendo alguns treinamentos. Achei bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta do Agostinho e aproveitar e fazer uma outra pergunta junto, que ele fala que o conhecimento dele é bem nulo em Compose, e ele fala atualmente ele usa JSON. Qual que é o motivo de não usarem JSON ao invés de XML, sendo que JSON é bem mais leve? E daí, eu não sei se tem a ver ou não, mas eu fiquei muito em dúvida de quais os benefícios do Compose, além do que a gente já vem falando, principalmente de código ser mais simples, da animação, de tudo que a gente falou ser muito mais fácil, e até que tu comentou que as pessoas não usam e rapidamente já aprendem. Então, eu não sei se tem muito a ver as duas perguntas, mas aqui ele pergunta mais por que não usam JSON no lugar de XML e quais os benefícios do Compose, além da facilidade dele como componente mesmo.
Eu acho que eu posso estar errado, mas eu acho que a pergunta do Agostinho é mais na comparação do JSON com XML.
Sim, isso mesmo.
Né? Então, isso foi uma decisão do começo do projeto do Android, né? Então, eu creio que seja porque, no momento da criação do Android, a gente tinha o XML esquema, né, que poderia validar o XML. Né? Então, eu não tenho certeza se naquela época, né, em 2008, a gente tinha o esquema para JSON, que eu não lembro como é o nome, né, mas tinha um validador de JSON. Mas para XML já tinha, já estava estável, então eu creio que seja por essa a decisão do XML ao invés do JSON. Em relação aos benefícios que a Renata perguntou, bem, eu mencionei vários, assim, é muito mais fácil você componentizar, no Android você criar custom view é muito burocrático e trabalhoso, em termos de produtividade, é muito mais rápido você criar UIs com Compose, a curva de aprendizado é muito mais simples, você consegue, por exemplo, tanto desenvolvedores de React Native quanto o Flutter, quanto até desenvolvedores iOS que mexem com SwiftUI, pegam um código em Compose, vai ser mais fácil de entender. Então, você ter desenvolvedores migrando entre tecnologias pode ser mais fácil com o Compose. Nossa, assim, tem uma série de benefícios, assim. Esse é os que me vem à cabeça agora.
E eu tenho uma dúvida, que a minha mão coça, porque eu trabalho com análise de dados. E daí tu comentou uma hora sobre, tipo, fazer as migrações, né? Sair, tipo, de um XML para um Compose. Como fica a parte de analytics nisso? Vem junto? Tipo, ou teria que refazer tagamento? Ou não tem nada a ver? São coisas totalmente distintas. Mas eu fiquei muito pensando nessa migração, uma vez que a gente quer virar Compose, como que as tags vêm junto, sabe?
Bem, eu
pode
posso,
ser que não tenha nada a ver besteira. Também.
Não, tem parcialmente. Eu posso estar falando besteira agora, mas assim, eu não sei como o Analytics iria no XML, eu só usei Analytics no código. Então, se você usa XML, você vai fazer o Analytics no código mesmo, e no Compose seria da mesma forma, você faria o Analytics no código Compose, né?
Ali tem projetos que a gente coloca no Databind algumas coisas e você consegue recuperar esse dado e mandar, enfim, tem umas loucuras que a gente faz. Então tem algumas coisas, mas enfim, eu acho que no final é a gente está substituindo a forma de fazer, mas a gente ainda vão ter várias formas de se adaptar às coisas. Então é a mesma coisa, eu acho que segue nesse fluxo ali, sabe? A pergunta, teve uma pergunta bem legal que eu queria puxar, que é do Felipe Valadares. Dado o histórico da Google de sempre ter problemas em versões mais iniciais de Libs ou até mesmo do Android, acho que todo mundo pensou nessa, no Nerd Studio, estaria o Compose safe para usar em apps de alto porte com milhões de users?
Só um comentário, porque eu falei um comentário, né? Acho que eu falei uma mensagem não tão certa. O lançamento do Compose foi 28 de julho. Eu falei 4, assim, mas eu vi aqui no Release Notes, foi 28 de julho a 1.0.0. Pode seguir, né?
Eu não lembrava o dia exato, mas você lembrava que era em julho.
Já emenda aí, né?
Tá. Beleza. cara, é o seguinte. Eu acho, quando... No projeto que eu estou atualmente, a gente começou em junho e a gente sabe que esse projeto deve terminar no final do ano. Então, a gente meio que apostou no Compose para ele estar num estado bom, né, num estado estável ou bem estável, no final do ano. Hoje, por exemplo, tem o Compose, ele funciona, né? Funciona, beleza. O problema é que você pode se deparar com pequenos problemas, alguns deles irritantes. Eu vou citar um problema que, para mim, é bem irritante. Você está, por exemplo, com um text field com foco. Então, o teclado está exibido. Você clica back, ele fecha o teclado. Na view normal, se você clicasse back novamente, ele ia fechar a tela. Hoje, no Compose, quando você clica em back, ele perde o foco para depois fechar a tela. Então, na view normal, você teria dois backs. Um fecha o teclado, o outro sai da tela. No Compose, uma fecha o teclado, uma perde o foco para depois sair da tela. Então, isso é bem irritante. Então, esse tipo de coisa que você pode encontrar de problemas no Compose.
E aí, falando de uma migração parcial que a gente estava conversando, pode ser que, sei lá, você está numa tela que você faz isso, aí na anterior você faz e já é dois, saca?
Mas telas com input já vai ser um problema, né?
Foi mal, a gente falando sobre adoção e tal, tem uma pergunta do Diego Nascimento que eu acho que teve a ver, tipo assim, como tá safe, né? Ou se tá safe ou não. E aí ele... A pergunta toda é assim, tem um ponto da migração que é você prover todo o design system e componentização do projeto para o Compose e adicionar isso como modo. Eu acho que meio que encaixa com o que a gente acabou de falar, porque, sei lá, tu fala assim, vamos tentar, né, o Glauber tá falando porra de coisa boa aí, maneiro, vamos tentar fazer. Por onde a gente começa? Eu acho que tem uma outra pergunta dele justamente sobre isso, por onde a gente começa? A pergunta é: quais foram as maiores dificuldades que você teve no projeto ou que você imagina que alguém teria ao iniciar um novo projeto com Compose? Então, assim, daria para iniciar com esses componentes de uma design library ou alguma coisa assim? Ou você recomendaria começar por uma outra coisa?
Eu acho que a primeira pergunta, eu posso estar enganado, é mais voltado a design system. Sim. E aí, isso é uma coisa que é maravilhosa no Composer. Vocês estão vendo o que eu estou falando. Todos os probleminhas que eu estou lembrando do Composer, eu estou falando. Mas as coisas boas eu estou falando. Coisas que são, por exemplo, digamos, praticamente impossíveis num projeto normal Android, com Composer é relativamente fácil de fazer. Imagina, por exemplo, que você quer mudar toda o sistema, esquema de cores da sua aplicação na sua aplicação Android. Tipo, não teria como você fazer. E no Composer isso é relativamente simples, porque a implementação de temas é muito simples. E ela meio que afeta toda a árvore de componentes. Então, digamos, você muda um estado, toda a árvore de componentes muda automaticamente. Eu acho que no Flutter deve ser bem parecido. Então, isso é um benefício enorme, assim, do Composer. E em relação ao problema de migração, quais problemas que eu poderia encontrar, assim... não sei, assim, tem alguns, como eu disse, alguns pequenos probleminhas que você pode encontrar no meio do caminho. Alguns vão ser fáceis de você encontrar, outros não. Mas, por exemplo, eu estou usando meio que uma solução casada do Google, então tudo está funcionando muito bem. Por exemplo, eu estou usando o Jetpack Navigation, eu estou usando o Hilt para injeção de dependências. Por exemplo, quando eu fui decidir o que eu ia usar para injeção de dependência no projeto, o coin não estava pronto para o Composer. Aí eu fiz toda a parte de injeção de dependência usando o Hilt. 3 dias depois, o coin estava pronto. Ah, diga, não vou desfazer o meu código aqui. Então, acabei usando o Hilt. Então, esse conjuntinho está tudo funcionando muito bem. O que você pode encontrar de dificuldade na adoção é realmente o paradigma, né, de desenvolvimento. Você entender o que é o fluxo unidirecional de dados, você entender meio que os padrões, quando é que eu estou passando o parâmetro demais, quando é que eu tenho que componentizar, quando é que... Essas coisas, assim. É mais, eu acho que na mudança de paradigma, porque no ferramental, nas APIs, assim, tá muito tranquilo hoje, né? Então, é isso. Eu acho que, não sei se eu...
Acho que teve
mais coisas, eu
adianto. Até um ponto, teve só... Tem uns comentários acima, que o pessoal até falou da estante lá do Cavaleiro do Zodíaco lá do Nelson Glauber. E se você estiver escutando a gente no podcast, vem pro YouTube ver a coleção de Cavaleiros do Zodíaco dele aqui no YouTube, que tá bem legal. E pode puxar aí o Gustavo. Ah, aliás, eu comentei uma coisa. A gente, no banner vai ter um live code aqui com o Nelson Glauber. Então a gente vai dividir a live mais ou menos metade com essa discussão, que eu acho que é válido. Acho que todo mundo vai ter essa discussão na empresa para estar colocando, e outra metade também com um pouco na prática, e a gente vai estar explorando um pouquinho mais o Composer. Fala aí, Gustavo.
Boa. Teve duas perguntas do Felipe Valadares ali. Na primeira ele tinha perguntado das dificuldades e falado dos Jetpack Components ali, e agora ele falou mais dos Jetpack Components. Como está a integração com componentes e arquitetura, como, por exemplo, ViewModel, ViewModels usando Live Data, imagino que todos os outros também, Navigation, tipo de coisa.
Cara, tá sensacional, assim, as coisas funcionam, assim. Então, por exemplo, o projeto que eu tô usando, como eu disse, eu tô usando o ViewModel, na verdade eu não tô usando Live Data, tô usando o Flow mesmo na camada de ViewModel, mas, assim, não tive
problemas. O Stateflow, tá falando?
Hã? Stateflow? Então, tá funcionando, assim, mas, como eu disse, as coisas que eu tô lembrando, eu tô tentando trazer para cá. Uma coisa que eu tive, não tive tempo de resolver. Eu tô bem corrido esses dias, porque a gente tem uma entrega essa semana. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tava olhando na documentação é que, digamos, eu tenho uma tela e eu instancio o ViewModel aqui. E aí eu tô indo para a tela de detalhe, e aí eu quero uma instância desse ViewModel da tela anterior. Na documentação diz claramente, se você quiser pegar o ViewModel, use este código. Então, não funcionou para mim. Tipo, eu tentei pegar a instância, ao invés do Hilt me dar a mesma instância da tela anterior, ele me dava uma nova instância. E tipo, eu estava arrancando os cabelos com isso e foi um problema. Então, eu tive que... Acabou que eu dei uma solução ainda melhor, mas não funcionou.
Entendi.
Bom,
Mas funciona muito bem. Todo o conjuntinho tá funcionando muito bem.
Boa.
Tem mais uma, eu não sei, mas tem mais uma bem legal do Natan, Rodrigo. Não sei se você vai puxar.
Não, eu já puxo, mas aí, o Nelson, quer já compartilhar a tela? Isso não impede de estar conversando junto. Quer compartilhar a tela? Já está mostrando um pouco?
Você que sabe. Se quiser, a gente pode conversar mais. Senão, a gente pode ir fazendo live call.
Não, a gente pode ir no live call e conversar. Acho que nada pode impedir isso. Fazer os dois. Eu vou estar compartilhando a tela aqui. Enquanto isso, a gente pode ir trazendo também as perguntas. E, pessoal, não é porque a gente está no live call que não é para perguntar. Pergunta que a gente vai estar respondendo. Eu vou trazer a pergunta do Natan Ximenes, tá? Como tem funcionado a navegação no Compose? Ainda faz sentido cada tela ser uma Activity ou é ideal usar uma single Activity e cada tela ser um Composable?
Ótima pergunta. Depende, você que sabe. A navegação já funciona hoje com Compose. No meu projeto atual, eu estou usando o single Activity. Não tem só um Activity, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma tela de login, e aí, tipo, é o usuário não autenticado. Quando o usuário está autenticado, estão indo para outra activity. Mas, no geral, tipo, eu tenho 60 telas e tenho duas ou três activities. Então, sim, a navegação está funcionando. As animações de navegação estão funcionando. E é isso. Mas, assim, por exemplo, se você já tem um projeto um projeto existente e está migrando para Compose, então você pode continuar. Cada tela é um fragment, e aí você bota um composable dentro do seu fragment. Então, depende do seu projeto. Mas a navegação com single activity está funcionando. Ok, deixa eu colocar o meu Android Studio aqui para cima.
Tá.
Eu já fiz aqui a demo, espero que funcione, mas aí, obviamente, eu vou começar o projeto do zero. Tá? Então, isso aqui é só se der algo errado.
Bom, e assim, desculpa, eu ia falar.
Fala, Renata, fala aí.
Não, eu ia falar só para fazer uma última que surgiu agora, que daí acho que fica. Daí a gente entra na parte prática, que é se ainda faz sentido usar fragments em projeto inteiro com Compose.
Então. assim, é parecido com a pergunta anterior. Tem pessoas que odeiam fragment, tipo o Biratan Soares, eu sempre menciono ele odeia fragments. Tem gente que gosta, o pessoal do Google meio que está refazendo a API de Fragments para tipo, resolver problemas inesperados que tinha na API de Fragments, mas realmente depende mesmo. Se você fala, no meu caso, o meu projeto é 100% Compose, eu não usei Fragments, só usei um Activity e usando só Composables, né? Mas se você já tem um projeto que ele pode até ser mais fácil, digamos, você tem um projeto já existente, migra toda a UI primeiro para Compose e depois, se for o caso, você migra a navegação para Compose. Eu acho que seria, digamos, a navegação numa aplicação existente seria a última coisa que mudaria.
Boa. Aí, pessoal, para quem está escutando no podcast depois, a gente está fazendo agora live em code, tá? Então essa parte mais de discussão ficou até aqui, então a gente vai começar a mostrar um pouquinho mais de código,